Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta quinta-feira, 17 de julho, trazemos para você as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca, na assessoria técnica, Luca Rossi. Céu ensolarado em Roma. A temperatura na Praça São Pedro, neste momento, é de 32 graus. Passamos agora para os destaques do nosso programa de hoje. Papa Leão faz novamente uma pausa em seu período de descanso para receber um grupo em audiência. Desta vez, o pontífice acolheu em Castel Gandolfo os peregrinos ortodoxos gregos, católicos bizantinos e católicos latinos dos Estados Unidos que participam de uma peregrinação ecumênica a Roma e Constantinopla. Em mensagem à Confederação Italiana de Sindicatos de Trabalhadores, Papa pede a promoção de sociedades pacíficas a serviço do desenvolvimento humano. E nesta manhã, um bombardeio israelense atingiu a Igreja Católica da Sagrada Família em Gaza. Segundo o Patriarcado Latino de Jerusalém, há vários feridos, incluindo o pároco, alguns em estado grave. Fique conosco, nosso programa está no ar. Olá, e seja mais uma vez bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. Nesta quinta-feira, 17 de julho, a Igreja recorda o Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. Inácio nasceu na cidade do Porto, em Portugal, em 1527. De família ilustre, foi criado na corte. Com 22 anos, entrou para a Companhia de Jesus e fez os exercícios espirituais por 40 dias, confirmando sua capacidade de discernimento. Inácio foi ordenado sacerdote em 1553 e tinha como armas a oração e as obras de misericórdia. Recrutou numerosos colaboradores para a obra evangelizadora, entre sacerdotes, irmãos e outros. Por cerca de 5 meses, os preparou física e espiritualmente para a grande missão no sertão brasileiro. Eram homens de ferro com coração de ouro. Assim, Inácio e seus companheiros partiram com 3 navios, mas na sua embarcação foi obrigada a parar nas Ilhas Canárias, apesar do perigo dos corsários calvinistas. Antes de reembarcar, Inácio e seus companheiros foram interceptados pelos piratas uguentos, sofrendo o martírio em 15 de julho de 1570. Mais uma pausa no período de descanso do Papa Leão XIV em Castel Gandolfo foi dedicada, desta vez, a um momento de comunhão. Na manhã desta quinta-feira, 17 de julho, o pontífice recebeu, no Palácio Apostólico, os participantes da peregrinação ecumênica ortodoxo-católica dos Estados Unidos. Dirigindo-lhes palavras de encorajamento e esperança, o Papa saudou o grupo que tem percorrido os lugares sagrados da fé apostólica.
You are all very welcome. Sorry I'm a little bit late. Several meetings scheduled this morning.
Sejam todos muito bem-vindos. Desculpem o pequeno atraso. Tive várias reuniões marcadas para esta manhã. Mas estou muito feliz por ter este momento para passar com vocês neste lugar maravilhoso, Castel Gandolfo. Vocês partiram dos Estados Unidos, que, como sabem, é também o meu país natal. E esta viagem tem como propósito o retorno às raízes, às fontes, aos lugares e aos memoriais dos apóstolos Pedro e Paulo em Roma e do apóstolo André em Constantinopla.
The memorials of the apostles Peter and Paul in Rome and of the apostle Andrew in Constantinople.
Deste modo, Leão XIV iniciou sua saudação ao grupo e recordou o significado simbólico da iniciativa, especialmente por ocorrer no período em que se comemora os 1700 anos do Concílio de Nicéia. O Papa também lembrou que o Credo de Nicéia, completado no Concílio de Constantinopla em 381, permanece como patrimônio comum de todos os cristãos, sendo proclamado nas liturgias de muitas igrejas. Ressaltou também a coincidência providencial entre os calendários litúrgicos oriental e ocidental neste ano, que permitiu a proclamação conjunta da Páscoa. Ao refletir sobre o sentido da esperança cristã, o pontífice exortou: sabemos que nenhum grito das vítimas inocentes da violência, nenhum lamento das mães que choram seus filhos, ficará sem ser ouvido. Nossa esperança está em Deus, e justamente porque nos alimentamos continuamente da fonte inesgotável de sua graça, somos chamados a ser testemunhas e portadores da esperança. Ao mencionar a visita que os peregrinos farão a Constantinopla, Leão XIV pediu que levassem sua saudação fraterna ao patriarca Bartolomeu, e manifestou o desejo de reencontrá-lo na comemoração ecumênica pelos 1.700 anos do Concílio de Nicéia, marcada para os próximos meses. O Santo Padre também destacou os frutos do movimento ecumênico nas últimas décadas, sublinhando o gesto profético de reconciliação protagonizado por São Paulo VI e o patriarca Atenágoras, em 1965, quando foi retirada a memória das mútuas excomunhões de 1054. O Espírito Santo suscitou nos corações a disponibilidade para dar aquele passo como presságio profético da unidade plena e visível. Também nós devemos continuar a implorar ao Paráclito, o Consolador, a graça de perseverar no caminho da unidade e da caridade fraterna.
The grace to pursue the path of unity and fraternal charity.
Com sobriedade e firmeza, Leão XIV reiterou que a unidade entre os cristãos não deve se transformar em disputa de primazia entre ascés. Ao contrário, deve refletir o dom da consolação prometido por Deus. O Papa concluiu seu discurso com um apelo à redescoberta das raízes da fé apostólica e à missão de testemunhar o Evangelho no mundo contemporâneo. Que esse retorno às raízes da nossa fé nos faça experimentar o dom da consolação de Deus e nos torne capazes, como bom samaritano, de derramar o óleo da consolação e o vinho da alegria sobre a humanidade de hoje.
Wine of gladness on today's humanity.
Taiwan, Leão XIV reza pelas vítimas do tufão e envia ajuda à população. Os detalhes com Mariângela Jaguraba.
O Papa Leão XIV foi informado sobre as vítimas e os danos causados em Taiwan por Danas, o tufão que atingiu violentamente as áreas insulares nos últimos dias. O pontífice reza por todos os que foram atingidos e solicitou à Esmolaria Apostólica que envie uma ajuda concreta à população. A informação foi divulgada pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, aos jornalistas. O ciclone tropical que atingiu a costa taiwanesa deixou um rastro de destruição. Até o momento, duas mortes foram confirmadas, enquanto mais de 500 pessoas ficaram feridas, muitas atingidas por destroços, desabamentos estruturais ou envolvidas em acidentes de trânsito durante a passagem do tufão. Segundo os primeiros balanços, mais de 3 mil pessoas foram evacuadas. É necessário promover uma ordem mais humana das relações sociais, bem como sociedades pacíficas e justas a serviço do desenvolvimento humano integral e do bem da família humana. Este é o convite do Papa Leão XIV na mensagem assinada pelo secretário de Estado Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, ao 20º Congresso Nacional da CISL, Confederação Italiana de Sindicatos de Trabalhadores, que teve início na quarta-feira no bairro Eura, em Roma, sobre o tema A Coragem da Participação. Na mensagem enviada à secretária-geral da CISL, Daniela Fumarola, Leão XIV estende seu pensamento cordial aos organizadores, palestrantes e participantes, expressando profundo apreço pelo evento que marca uma etapa significativa na atividade do sindicato. expressando a esperança de que este importante simpósio inspire um compromisso renovado com a promoção da conscientização de todos sobre as responsabilidades sociais. O Papa recomenda aos delegados que não percam de vista o objetivo comum de contribuir para aquela tranquilitas ordinis, ou seja, a tranquilidade da ordem, expressão cunhada por Santo Agostinho em De Civitate Dei. A secretária Fumarola também recebeu uma mensagem do presidente da República Italiana, Sergio Mattarella. A liberdade e a democracia na Itália e na Europa precisam da participação dos trabalhadores, escreve o chefe de Estado. Ele enfatiza o valor da escolha da CISL de colocar a coragem e a participação no centro de seu congresso, chamando-a de sinal positivo e uma contribuição para o debate social e político. Em sua mensagem, Mattarella lembra o papel histórico do sindicato na construção do modelo social europeu, uma referência para os direitos de todos os trabalhadores no mundo, e lembra que a efetivação do direito ao trabalho e da remuneração necessária para uma existência livre e digna é um motor de progresso e civilização.
Caridade do Papa para a Ucrânia. Cestas básicas entregues a famílias em Kharkiv. Maria Ângela.
A atividade diminui durante o verão, mas não a caridade. Mesmo no período de descanso em Castel Gandolfo, o Papa Leão XIV não deixa de realizar iniciativas de solidariedade em prol das populações cuja guerra, como ele mesmo disse no último domingo durante a missa na paróquia de São Tomás de Vila Nova, mata seus sonhos e suas vidas. Por meio da Esmolaria Apostólica de Castelo para o Serviço da Caridade, o Papa enviou cestas básicas aos moradores de algumas áreas de Kharkiv, na Ucrânia, devastadas pelos recentes ataques de mísseis e drones russos. O Santo Padre nos pediu para agirmos o mais rápido possível, explica o esmoleiro do Papa, Cardeal Konrad Krajewski, relatando à imprensa vaticana seu encontro com o pontífice a respeito da entrega da ajuda. A caridade nunca tira férias, enfatiza o cardeal. Ele explica que nos últimos dias, caminhões carregados com pacotes de alimentos enlatados, óleo, massas, carne e peixe, especialmente atum, partiram da Basílica de Santa Sofia em Roma, que desde 2022 tornou-se o epicentro da solidariedade de toda uma cidade para com o país do leste europeu. Junto com estes, também foram levados alguns itens de primeira necessidade com destino ao povoado de Stary Saltiv e à cidade de Shevchenkov, ambas em Kharkiv. A comida foi fornecida pela Sagrada Ordem Militar Constantiniana de São Jorge, uma organização que promove atividades espirituais, culturais e beneficentes na Itália e no mundo, de acordo com os princípios cristãos. A organização também forneceu diversas plataformas para apoiar esta nova missão. Esta missão realizou-se logo após a de junho, quando uma carga contendo colchões, alimentos e brinquedos infantis foi enviada da Basílica de Santa Sofia para a Ucrânia. Tudo foi entregue diretamente às famílias que sobreviveram aos ataques, sem nenhuma intermediação ou distribuição por outras organizações de caridade. Da Basílica às casas, uma viagem direta. E na caixa branca, a inscrição em ucraniano e italiano, presente do Papa Leão XIV para o povo de Kharkiv. As fotografias compartilhadas por Krajewski testemunham a emoção que essas pessoas sentiram ao ver que Leão XIV, como o Papa Francisco antes dele, não esqueceu seu sofrimento. As Basílicas Papais de São Francisco e de Santa Maria dos Anjos, em Assis, têm um novo legado pontifício. Trata-se do cardeal Ángel Fernandes Artime, de 64 anos, pró-prefeito de Castelo para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Com a nomeação de Leão XIV, o cardeal espanhol sucede no cargo o cardeal Agostino Valini, de 85 anos, que o Papa Francisco havia nomeado como seu representante junto às Basílicas Franciscanas em novembro de 2017.
Em missão na Índia, Dom Gallagher participa do lançamento da pedra fundamental do novo Instituto Teológico. Raimundo Lima.
um lugar onde a fé e o intelecto são cultivados em harmonia, um santuário para reflexão profunda, estudo rigoroso e crescimento espiritual transformador, onde mentes jovens são formadas não apenas como acadêmicos e pastores, mas como líderes compassivos, construtores de pontes e servidores da humanidade. Este será o novo Instituto de Teologia Malankara no Seminário Maior de Santa Maria Malankara, em Trivandrum, nas palavras auspiciosas do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais, que participou da cerimônia de lançamento da pedra fundamental na terça-feira, 15 de julho. Um momento solene que marca o início de um projeto dedicado à formação de mentes e corações, radicado na fé e no serviço à comunidade, escreveu a Secretaria de Estado na conta do X, @Terçalódia. Anteriormente, o prelado, que se encontra na Índia de 13 a 19 de julho para uma visita com o objetivo de consolidar e fortalecer os laços de amizade e cooperação entre os dois estados, celebrou a Holi Kurbana por ocasião do 72º dia dedicado ao venerável servo de Deus Mar Ivanius, que viveu de 1882 a 1953, pastor que desempenhou um papel fundamental no restabelecimento da comunhão da Igreja Sírio Malankar com Roma. Na presença do cardeal Clemens Baselius, arcebispo-mor de Trivandrum dos Sírios Malankar, Gallagher, em seu discurso de abertura na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Instituto de Teologia, enfatizou como a Igreja Malankar, com suas profundas raízes na tradição apostólica e vivo testemunho ao longo dos séculos, sempre atribuiu grande valor à educação, à formação espiritual e ao serviço. Hoje, este legado, composto por instituições que moldaram inúmeras vidas e comunidades, nos convoca a continuar o caminho que trilhamos em três linhas: buscar a sabedoria, promover a compreensão e servir com amor. Muito mais do que um gesto simbólico, o lançamento da pedra fundamental do Instituto Teológico serve como uma declaração de compromisso com o futuro, continuou ele, descrevendo a nova estrutura como um lugar onde as verdades atemporais da fé são exploradas em diálogo com os desafios e oportunidades do mundo moderno. Como um farol de esperança, irradiando a luz de Cristo a todos que buscam verdade e significado, o Centro de Formação se tornará um espaço onde as perguntas são acolhidas, as diferenças são oportunidades de crescimento e a busca pelo conhecimento é guiada pela sabedoria do Evangelho. O arcebispo prosseguiu descrevendo a nova instituição acadêmica. Será uma instituição aberta a todos, onde os marginalizados encontrarão voz. Justiça e misericórdia caminharão de mãos dadas e cada indivíduo será encorajado a realizar o potencial que Deus lhe deu. Por fim, o secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais expressou sua esperança de que o Instituto de Teologia Malankara seja reconhecido não apenas por seu rigor acadêmico, mas também por seu compromisso com o serviço e a reconciliação, como um lugar onde os corações são inflamados pelo fogo da fé e as mentes são aguçadas para enfrentar os desafios do amanhã. Convocando os presentes a uma responsabilidade compartilhada, Gallagher convidou todos, clérigos e leigos, professores e alunos, benfeitores e construtores, a trabalharem juntos para concretizar essa visão, apoiando-se mutuamente com generosidade, incentivo e oração. Taibé significa bom em árabe, mas nada de bom aconteceu recentemente no vilarejo palestino, habitado inteiramente por cristãos. Na segunda-feira, 14 de julho, os líderes das igrejas cristãs da Terra Santa, juntamente com embaixadores e cônsules, expressaram sua proximidade e solidariedade aos moradores e aos sacerdotes de Taibé, que há semanas enfrentam terríveis dificuldades devido aos constantes ataques de centenas de colonos judeus que buscam violentamente tomar suas casas e terras. Os moradores de Itaimbé somam aproximadamente 1.500 pessoas e pertencem a várias denominações cristãs, latina, greco-ortodoxa e melquita. Na manhã desta terça-feira, todos estavam presentes, incluindo religiosos e moradores de vilarejos vizinhos, e apreciaram muito a proximidade fraterna daqueles que compreendem seu sofrimento. Vindo da estrada ao norte de Jerusalém, Itaimbé apresenta um perfil familiar e acolhedor. Os campanários das igrejas cristãs se destacam sobre o vilarejo, zelando por uma comunidade pacífica e unida. O medo, o sofrimento e a tensão das últimas semanas foram sentidos diretamente pela população, adultos, idosos e crianças. Pessoas perderam a vida na região e muitas outras ficaram feridas. Pessoas foram expulsas de suas casas, muitos prédios foram demolidos e muitos terrenos foram incendiados. São ataques covardes contra pessoas desarmadas que, por centenas de anos, permaneceram fiéis à religião de seus pais em uma terra que ainda preserva as tradições da época de Jesus. Nenhuma única palavra de vingança ou ódio foi ouvida, mas apenas o apelo urgente por ajuda para proteger suas vidas em paz em sua terra. A Terra Santa sofre por cada um de seus habitantes, por cada pedaço de terra violado pela violência que a fere. Em Gaza, o massacre continua. Pessoas morrem em filas, sofrendo a humilhação de mendigar por comida, e crianças morrem ao se aproximarem da Irmã Água, que é apoio, refrigério e vida para todos. Na Cisjordânia, e particularmente em Belém, a vida cotidiana é desafiadora, e os cristãos locais são forçados a deixar sua terra natal em busca de segurança e trabalho no exterior. Eles gostariam de permanecer em suas casas e defender sua identidade como povo e sua fé, mas a constante intimidação e os ataques dos colonos, que operam sem serem perturbados, e as crescentes restrições à liberdade de movimento impedem isso. O recente massacre da igreja em Damasco e o que está acontecendo em Itaimbé e na Cisjordânia, no entanto, não fazem parte do que pretendem retratar como uma guerra religiosa. Certamente dói ver lugares sagrados ofendidos e ultrajados pela violência, mas, acima de tudo, devemos defender e proteger a vida de seres humanos inocentes e indefesos. A gravidade do que está acontecendo na Terra Santa está bem documentada. Imagens e notícias são chocantes e ultrajantes. Todos esperávamos dos últimos encontros das últimas semanas uma solução para o absurdo da situação na Terra Santa e, infelizmente, ela não chegou. As organizações internacionais são incapazes de conter os crescentes boletins de guerra que denunciam a derrota da humanidade. A comunidade internacional, seduzida pelo egoísmo e pela hipocrisia dos indivíduos, carece de responsabilidade. As negociações de paz alternam-se entre esperança e decepção. Aqueles que falam de um cessar-fogo devem fazê-lo com responsabilidade e consciência, concentrando-se em apagar o fogo para evitar mais sofrimento para aqueles que já sofreram demais. Que cessem a fome e a sede, que cessem as tentativas de concentrar um povo em uma pequena parte de sua terra. Itaimbé, como mencionado, significa bom em árabe. Do último vilarejo inteiramente habitado por cristãos, portanto, vem uma mensagem igualmente boa: unidade e paz para todos os habitantes da Terra Santa. Os cristãos, minoria na Terra de Cristo, espalham as promessas do Redentor há 2000 anos. A pequena vila de Itaimbé não se isolou, permaneceu aberta, acolhedora e unida na esperança de uma coexistência pacífica na terra do Príncipe da Paz.
E Jackson Erpen nos fala sobre a realidade da Síria. A Fundação de Direito Pontifício Ajuda a Igreja que Sofre recebeu relatos sobre uma série de ataques contra comunidades cristãs em diferentes regiões do país. Vamos acompanhar.
Um grave incidente foi relatado na aldeia de Al-Sura, na região de Suaida, no sul da Síria. A igreja greco-melquita de São Miguel, em Al-Sura, foi atacada e incendiada por agressores desconhecidos. A extensão total dos danos ainda não foi confirmada, já que o acesso à área é atualmente impossível devido às tensões em curso, mas as imagens que circulam nas redes sociais confirmam o ataque. No mesmo episódio de violência, 38 casas pertencentes a famílias cristãs foram destruídas pelo fogo, deixando inúmeras famílias desabrigadas. Como resultado, cerca de 70 pessoas se refugiaram em um grande salão da igreja em Shabá, onde atualmente vivem em condições precárias. Essa comunidade perdeu tudo, disse uma das fontes locais à Fundação de Direito Pontifício Ajuda a Igreja que Sofre. Eles tinham muito pouco para começar, já estavam entre os mais pobres da região e agora não têm mais nada. A violência também atingiu a aldeia vizinha de Al-Masra, embora os detalhes permaneçam obscuros. Os agressores não foram identificados, mas se acredita que o ataque esteja ligado a tensões sectárias e atividades extremistas que continuam a assolar a região, exacerbadas por anos de conflito e instabilidade no país. Em um incidente separado, as forças de segurança, em cooperação com moradores da vila de Al-Karibat, nos arredores de Tartus, frustraram uma tentativa de bombardeio da igreja maronita de Mar Elias. À meia-noite de domingo, 13 de julho, um velho veículo Lada, carregado com grandes quantidades de explosivos, armas e folhetos incendiários, foi descoberto e estacionado perto da igreja. Graças à ação coordenada das forças de segurança e dos moradores locais, uma tragédia foi evitada. Os terroristas foram capturados em uma emboscada. Esses incidentes ocorrem menos de um mês após o atentado suicida na Igreja Ortodoxa de Santo Elias, no bairro cristão de Deila, em Damasco, em 22 de junho de 2025, que deixou pelo menos 30 pessoas mortas e 54 feridas durante a liturgia dominical.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 17 de julho, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Até lá!